Voltamos a apresentar a reportagem especial Brasília 50 anos, o crescimento e a ocupação desordenada da capital.
Urbanistas e especialistas em desenvolvimento concordam em um ponto. Para que a cidade cresça respeitando o meio ambiente e também os seus habitantes, uma palavra é fundamental: planejamento. E isso significa pensar o que queremos para a cidade. Quantas residências são necessárias para a população? Qual a melhor área para se construir prédios, casas? Que lugares preservar? Que tipo de atividade será permitida em determinado local? Além do projeto original de Brasília, a cidade já teve outros 5 planos que trataram do ordenamento territorial, hoje chamados de PEDOT. Um deles foi elaborado pelo próprio Lúcio Costa em 1986 e ficou conhecido como Brasília Revisitada. No documento, Lúcio Costa identificou áreas próximas ao plano piloto que ainda poderiam ser ocupadas. Apareceu então pela primeira vez a ideia dos setores Sudoeste e Noroeste. As outras áreas residenciais descritas no Brasília Revisitada foram largamente povoadas desde então. Contudo, a implantação do setor noroeste é, de longe, a que mais tem despertado críticas de ambientalistas e urbanistas.
As polêmicas em torno da construção do novo bairro envolvem principalmente o impacto ambiental. Os prédios estão localizados próximo à reserva do Bananal, área de nascentes importantes para o reabastecimento da bacia hidrográfica da cidade. Além disso, o terreno é reivindicado por indígenas que se declaram donos da terra. Apesar desses problemas, a subsecretária de Planejamento Urbano do Distrito Federal, Rejane Jung, afirma que a implantação do Noroeste vai trazer benefícios para a população.
Primeiro que ele começou a ser elaborado ainda no final dos anos 90, tem 10 anos que se estuda a implantação desse setor. Então, é tudo cercado de muito cuidado, porque impacto à ocupação humana ela sempre vai ter, né? Mas para minimizar esses impactos e trazer outros benefícios. Quais são os benefícios? Você tem uma série de benefícios, você tem áreas que tem infraestrutura que ainda é possível de abrigar novas populações, e isso é um benefício para a sociedade, porque você não precisa expandir e você também traz uma população que é próxima para as áreas centrais, onde você tem equipamentos públicos, você tem serviço, você tem cultura, então isso é interessante.
Carlos Magalhães da Silveira foi secretário de Obras Públicas durante o governo de José Aparecido de Oliveira, entre 1985 e 1988, e participou, junto com Lúcio Costa, dos estudos que resultaram no Brasília Revisitada. Para ele, a ideia do urbanista era que essas áreas fossem ocupadas somente quando necessário e de forma pontual, diferente do que acontece hoje.
Brasília Revisitada, isso que eles estão usando, isso é uma mentira. Eu já disse que não se pode pegar aquele plano, aquele texto do Lúcio Costa e sair construindo, não. Aquilo era para fazer quando fosse necessário, num outro contexto. Num outro contexto. Hoje em dia não tem mais sentido aquilo. Esse Brasília Revisitada não tem mais sentido do jeito que está. O que eles fizeram com o Sudoeste? Que era meia dúzia de quadras. Você não consegue andar no Sudoeste. O que vai acontecer com o Noroeste? Quando eles fizeram o Noroeste, já tem previsto uma expansão do setor noroeste. Nós precisamos defender, além de Brasília, nós temos que defender Brasília dessa gente que diz que quer preservar Brasília. Eles dizem uma coisa e caminham para o outro lado.
Aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, o atual Plano Diretor de Ocupação Territorial de Brasília é alvo de uma ação do Ministério Público. Os procuradores alegam que a lei é inconstitucional. Segundo eles, a transformação excessiva de áreas rurais em urbanas e a criação de novos bairros foram feitas em desacordo com o que diz a Constituição. O ex-secretário de Obras Públicas do DF e arquiteto Carlos Magalhães acredita que o plano foi elaborado de forma a beneficiar o setor imobiliário, sem se preocupar com as consequências.
Nós precisamos ver que esse processo todo está sendo examinado pela essa operação Caixa de Pandora. Porque o Pedote vai ser reexaminado, não pode fazer com essa farsa de bairro ecológico, fazer esse noroeste, não é assim. O sistema viário daquele lado norte não vai suportar esse aumento de pessoas de carro. Né? A cidade que está, o plano piloto que está sendo pressionado pelas ocupações em torno da cidade, vai pressionar muito mais. Eu acho que o Pedote é feito direcionado para especulação imobiliária, para ser claro. Não tem defeito, não. Ele é direcionado para especulação imobiliária.
Já na avaliação de alguns, as diretrizes contidas no plano podem ajudar a inibir as ocupações irregulares. A subsecretária de Planejamento Urbano do Distrito Federal, Rejane Jung, explica que dentro das medidas incluídas no Pedote está a regularização de áreas já ocupadas e a definição de áreas de proteção ambiental. Segundo ela, o plano também vai possibilitar uma nova política para os transportes em Brasília.
PDOT, na Lei 803, ela prevê uma série de ações de regularização nas áreas mais periféricas e, de um modo geral, são áreas que inicialmente não eram previstas para ocupação urbana, eram áreas rurais e que foram sofrendo um processo de reparcelamento e que apresentam, claro, uma série de dificuldades, tanto em termos ambientais como em termos urbanísticos. O que o plano propõe, então, é uma série de ações e intervenções urbanas que procuram articular esse tecido fragmentado no território, com essa nova estruturação que está se propondo e que agora está sendo consolidada por meio do plano diretor de transportes urbanos. Eu acho que é um ganho bastante importante. A gente tem trabalhado sempre nesse sentido de sempre privilegiar o transporte coletivo, o pedestre e o ciclista também, para a gente conseguir ter uma cidade com melhor qualidade de vida, né?
Entre os que consideram um avanço a aprovação do Pedote está o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal. Adalberto Valadão diz que o plano pode conter o crescimento desordenado da cidade se for realmente cumprido.
Ele é um plano que ele estabelece as regras para o desenvolvimento da cidade. Ele levou muito em consideração a vocação das áreas e aí sim, em função da vocação das áreas, ele regulou o crescimento para o crescimento dessas áreas, mas dentro, até onde possível, da vocação já dessas próprias áreas, de forma que eu acho que ele vai, ao longo desses próximos 10 anos, eu acho que se o governo tiver mão firme e uma fiscalização intensa, eu acredito que a gente inibe um pouco esse crescimento desordenado da cidade.
Dentro do clima de incerteza quanto à permanência do Pedote, o governo do Distrito Federal pretende aprovar neste ano um plano de conservação do patrimônio urbanístico de Brasília. Mas essa proposta também está longe de ser consenso e já recebeu diversas críticas. Segundo Paulo Castelo Branco, membro do Conselho de Preservação do Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, o tombamento da capital já deveria assegurar a sua preservação. Para ele, o governo precisa se preocupar com os problemas que a comissão da Unesco vai encontrar quando vier ainda este ano verificar como está a conservação da área tombada.
O que nós precisamos preservar em Brasília? Precisamos que os governantes, especialmente o administrador do plano piloto, cuide dessa área tombada. Agora, no meio do ano, virá uma missão da Unesco aqui para verificar o que está sendo feito ou não. Então, você vê a cidade com prédios acima das cotas que foram determinadas pelo suposto, expansão de áreas residenciais, expansão de áreas comerciais, invasão de área pública, tudo como estado pelo governo. Cada dia fazendo um novo programa, um novo projeto, e este projeto especialmente é um projeto inusitado, um plano de preservação do que é preservado.
A Lei Orgânica do Distrito Federal e o Estatuto das Cidades asseguram a ampla participação dos cidadãos na formulação das políticas de uso do solo por meio de debates e audiências públicas. E obriga a publicação de estudos, mapas e outros documentos que sirvam de base para discussão com a sociedade. O coordenador do Centro de Cartografia da Universidade de Brasília, Rafael Sanzio, destaca a importância do papel dos cidadãos nessa tarefa e avalia que a sociedade civil e o governo devem dialogar mais na busca de soluções para os problemas urbanos.
Cuidado com o patrimônio natural, com o patrimônio agrícola, é um cuidado que eu diria que tem que ser de todos. Essa reportagem, quem está ouvindo, ele também tem que se comprometer, ele, ela, a criança, o adolescente, ele faz parte dessa solução. Na medida em que ele é cidadão, que ele usa, que ele vive, que ele circula, que ele reconhece que está perto de uma área ambiental, de uma área cerrada, que está próximo de uma área agrícola, que tem uma nascente próximo do terreno que ele vive, que tem um pé de buriti, que tem um pé de cerrado bonito, de uma vegetação significativa, e esse cidadão ou essa cidadã também é um participante da gestão do território. Não é só planejar, é tomar conta. Tomar conta significa gerir. Gerir significa também decidir, de maneira consequente.
Em 1974, ao participar de um seminário promovido pelo Senado sobre os problemas urbanos de Brasília, Lúcio Costa deixou algumas dicas de como deveria ser, em sua concepção, a preservação da capital, sem perder de vista a postura que deu origem à cidade.
Se não tiverem no espírito a consciência desse lastro em que Brasília se apoia, haverá sempre o risco de soluções, de proposições um tanto improvisadas e capazes de desvirtuar as ideias fundamentais que orientaram o nascimento da cidade e que eu tenho a impressão que se impõe preservar essas características fundamentais da cidade.
Você acompanhou a reportagem especial A Ocupação e o Crescimento Desordenado da Capital, uma produção da Rádio Senado em homenagem aos 50 anos de Brasília. Produção e redação, Felipe Cafino. Edição e revisão, Maurício De Sante e Luiz Carlos Fonteles. Apresentação, Natan Ferreira e Raquel Teixeira. Locução, Osório Anquises. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. E você também pode acompanhar este programa pela internet no endereço www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.